Olá pessoal, bem-vindos ao podcast sobre exposição ao sol, prevenção de queimaduras e câncer de pele. Nesse episódio, vamos discutir sobre exposição solar, seus efeitos fisiológicos na pele, sobre a importância de proteger nossa pele dos raios solares e as formas corretas de prevenir queimaduras e o câncer de pele. Para isso, como base, utilizaremos as informações presentes no livro Tratado de Fisiologia Médica, Guyton e Hall. E o livro Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, de Dee Ingold-Silverthorne. Antes de discutirmos a importância da proteção solar que nossa pele nos fornece, é preciso entender algumas funções desse órgão e os efeitos fisiológicos da exposição ao sol sobre ela. Sabe qual é o maior órgão do corpo humano? A resposta a essa pergunta é a pele. Ela é responsável por cerca de 15% de todo o peso de um indivíduo adulto e apresenta funções importantes para o corpo, como revestir o organismo, fornecer proteção imunológica, regular a temperatura do corpo, proporcionar sensibilidade tátil e térmica, além de produzir secreções como o suor e o sebo, a gordura. Ademais, a pele também nos traz proteção contra os raios ultravioleta. Mas como ocorre esse último processo? Para começar, precisamos saber que todos nós possuímos melanina nas células da pele, pigmento de cor marrom escura, que possui como principal função a proteção do DNA contra os malefícios provocados pelos raios ultravioleta emitidos pelo Sol ou outras fontes. Assim, a melanina é o pigmento marrom que produz as diversas tonalidades e cores da pele, do cabelo e dos olhos. A coloração que iremos apresentar sobre nossa superfície corporal é determinada pela quantidade de melanina que temos. Sem a melanina, por exemplo, a pele teria uma cor branco pálida, com tons de rosa, devido ao sangue que flui sobre a pele. E as pessoas de pele clara produzem pouca melanina, as de pele escura, quantidades moderadas, e as de pele muito escura, uma grande quantidade desse pigmento. Mas de onde vem a melanina? Bom, ela é produzida por células especializadas, ditas melanócitos. Os melanócitos se encontram espalhados entre as demais células da camada superficial da pele, chamada epiderme. Possuem formato de glóbulo, de onde partem prolongamentos que se estendem em direções à região mais superficial da referida camada. Esses prolongamentos adentram em células conhecidas como queratinócitos, onde liberam a melanina e formam a unidade epidérmico-melânica. Cada melanócito pode interagir com mais de 30 queratinócitos diferentes, compondo a cor da nossa superfície corporal. A melanina é, na realidade, uma proteína produzida a partir da tirosina, aminoácido essencial que ocorre nos melanócitos. A enzima tirosinase presente nos melanócitos oxida a tirosina e dessa maneira a produção da melanina é feita, a partir da oxidação progressiva desse aminoácido. A quantidade de melanina que iremos apresentar é determinada geneticamente. Pessoas albinas, por exemplo, não são capazes de produzir melanina em virtude de uma deficiência na ação da tirosinase, ou então pela ineficiência do transporte de tirosina para o interior dos melanócitos. É uma doença hereditária e a pessoa com esse problema apresenta pele, cabelo e olho bastante claro, além de um risco aumentado de desenvolver câncer de pele. Já o bronzeamento da pele por exposição solar ocorre devido ao aumento da síntese da melanina, que fornece maior proteção à nossa pele. A resposta à radiação emitida pelo sol é mais efetiva em pessoas com pele mais escura. Agora que entendemos um pouco sobre as funções dos melanócitos e do pigmento melanina, vamos falar sobre alguns tipos de radiação que entram em contato conosco diariamente. Para começar, é importante salientarmos que o Sol emite radiação e que essa radiação solar é dividida em três tipos que são classificados conforme os comprimentos de onda e intensidade que apresentam: a radiação visível, a ultravioleta e a infravermelha. Radiação visível possui comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. É aquela que nossos olhos conseguem enxergar, ou seja, a luz visível. Nossos olhos são capazes de perceber essas frequências de luz graças a dois tipos de células que tem nos nossos olhos: os cones, responsáveis pelas cores, e os batonetes, que são mais utilizados quando a gente está num ambiente com baixa luminosidade. Já a radiação ultravioleta, emitida pelo Sol, tem seu comprimento de onda entre 400 nanômetros e 100 nanômetros. De acordo com a frequência das ondas, os raios ultravioleta, que se dividem em UVA, UVB e UVC. A camada de ozônio filtra grande parte desses raios, sendo os raios UVC completamente filtrados. Desse modo, apenas os raios UVA e UVB ultrapassam a camada de ozônio. Os raios ultravioleta são imprescindíveis para a vida na Terra, visto que a partir da energia transportada por eles ocorre a fotossíntese, iniciando assim a cadeia alimentar de todo o planeta. Também são responsáveis por iniciar a síntese de vitamina D na superfície cutânea, que é um dos tópicos principais do nosso podcast. Os raios UVA possuem intensidade constante durante o ano todo. Esse tipo de radiação penetra profundamente na pele, sendo responsáveis pelo envelhecimento, pois podem danificar as fibras de colágeno e elastina, levando ao surgimento de rugas e ao enfraquecimento da estrutura da pele. Além disso, os raios UVA podem contribuir para o desenvolvimento de certos tipos de câncer de pele. E eles estão presentes nas camadas de bronzeamento artificial. Já a radiação UVB, ela possui um comprimento de onda mais curto e é parcialmente filtrada pela camada de ozônio na atmosfera. Sua incidência é elevada durante o verão, principalmente entre 10 e 16 horas, sendo as principais responsáveis pela alteração que ocorre nas células, predispondo ao câncer de pele. Também são responsáveis pelas queimaduras solares. É importante lembrar que a intensidade de radiação solar pode variar de acordo com a hora do dia, a estação do ano e a localização geográfica. Portanto, mesmo em dias nublados, os raios solares ainda podem penetrar na nossa pele e causar danos. Assim, é fundamental proteger a pele dos raios ultravioleta para evitar queimaduras e prevenir o câncer de pele. Apesar dos possíveis danos causados pela interação entre essa radiação e a nossa pele, enfatizamos que se expor à luz solar também é de bastante importância. A exposição controlada ao sol, especialmente nas horas da manhã e do final da tarde, é de suma importância para regular o ciclo circadiano, que é o que dita a qualidade dos nossos sonos. Vejam bem, ciclo circadiano. É importante se expor à luz do sol de dia, promover a síntese de vitamina D e ainda melhorar o humor. No entanto, é essencial proteger a pele da exposição excessiva aos raios ultravioleta, usando protetor solar, roupas de proteção, evitando a exposição prolongada em horários de pico de radiação solar. É importante equilibrar a necessidade de exposição aos raios ultravioleta com a proteção adequada para minimizar os riscos à saúde. Consultar um dermatologista ou profissional de saúde pode ser útil para entender melhor como aproveitar os benefícios da luz solar enquanto se protege dos danos causados pelos raios UVA e UVB. Por fim, a radiação infravermelha não oferece riscos à saúde humana, pois seu comprimento de onda é maior do que o das células e elas não transportam uma quantidade de energia tão significativa. Para prevenir queimaduras e câncer de pele, é essencial tomar algumas precauções. A primeira é evitar exposição direta ao sol durante os horários de pico, entre 10 e 16 horas, conforme falamos anteriormente. Além disso, o uso de protetor solar é fundamental. Uma boa marca de protetor solar, por favor. Mesmo em dias nublados ou em ambientes fechados. Apesar de estarmos em ambientes fechados, a radiação ultravioleta pode penetrar em janelas, vidros e portas de vidro. Além disso, algumas fontes de luz artificiais, como lâmpadas fluorescentes, emitem radiação ultravioleta em pequenas quantidades. Por isso, mesmo em ambientes internos, deve-se utilizar protetor solar para prevenir os efeitos negativos da radiação ultravioleta na pele. É de extrema importância escolher um filtro de proteção solar FPS adequado. Eles são produtos desenvolvidos com ativos químicos e/ou físicos, atuando na pele e promovendo uma barreira química e/ou física. O ideal é usar a combinação de um filtro que contém ativos químicos e físicos, uma vez que isso aumenta consideravelmente a proteção. No entanto, não há nenhum filtro solar que nos proteja 100%. Esse é o motivo pelo qual, mesmo com filtro solar, quando pegamos sol, nossa pele se bronzeia. Devemos sempre estar atentos para escolher um protetor solar adequado para o nosso tipo de pele e aplicá-lo generosamente em todas as áreas expostas. Quanto mais clara a nossa pele, maior deverá ser o FPS escolhido, para nos conferir maior proteção. Se não soubermos qual tipo de protetor solar escolher, podemos buscar ajuda de algum profissional da área da saúde, como dermatologista ou farmacêutico. Não se esqueça de reaplicar o seu protetor solar a cada 2 horas ou após suor excessivo ou contato com a água. Então, na piscininha, a cada uns 45 minutos, vocês podem estar reaplicando o protetor solar. O fator de proteção solar é o que determina o tempo que podemos ficar expostos aos raios solares para mantermos nossa pele protegida. Desse modo, quanto mais alto o FPS, maior é a proteção aos raios ultravioleta. O FPS 30, por exemplo, fornece 30 vezes mais proteção à queimadura comparada à exposição desprotegida. Mas se liga que a gente tem algumas outras formas de prevenir de queimadura e câncer de pele em nosso corpo. Uma delas é usar roupas que cobram boa parte do corpo, como camisetas de manga comprida e calça, chapéus e óculos de sol também ajudam a proteger a pele e principalmente os olhos da radiação solar. Outra forma importante de prevenção é o uso de roupas com fator de proteção solar. Essas roupas são feitas com tecidos especiais que bloqueiam a radiação ultravioleta do sol e oferecem proteção extra à pele. Elas são particularmente úteis para atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas e esportes de praia. A maioria dos esportistas dessas modalidades usam e recomendam e não se expõem ao sol sem essa devida proteção. Os tecidos, como proteção solar, são projetados para bloquear fisicamente os raios ultravioleta e são testados de acordo com padrões específicos para avaliar a eficácia da proteção solar. Alguns exemplos desses tecidos são poliéster, o nylon, o elastano e o algodão com acabamento especial. Além disso, alguns fabricantes adicionam substâncias químicas aos tecidos para melhorar ainda mais a proteção contra os raios ultravioleta. As roupas com FPS podem ser encontradas em lojas especializadas em equipamentos esportivos ou em algumas lojas de departamentos. É importante verificar o rótulo para garantir que a roupa tenha um FPS adequado. Uma roupa com FPS 50, por exemplo, oferece uma proteção equivalente a um protetor solar com FPS 50. No entanto, é importante lembrar que as roupas com FPS não oferecem proteção completa contra a radiação solar. É sempre importante usar o protetor solar em áreas expostas à pele e evitar a exposição ao sol nos horários mais intensos, geralmente entre as 10 e as 16 horas. E é claro, ficar atento com qualquer mudança na pele que possa indicar um possível câncer de pele ou uma queimadura e procurar um dermatologista para avaliação. Agora eu vou falar um pouco sobre como a vitamina D é produzida. Então presta bastante atenção. Em nós seres humanos, cerca de 10 a 20% da vitamina D provém da dieta. As principais fontes de vitamina D3, colecalciferol, que é de origem animal, e a vitamina D2, ergosterol, de origem vegetal. No entanto, os outros 80% são sintetizados de forma endógena, ou seja, no interior do nosso corpo. O início da síntese da vitamina D ocorre a partir da substância precursora, o 7-desidrocolesterol, encontrado na epiderme. Para o processo de síntese de vitamina D, faz necessário que o indivíduo fique exposto ao sol. A radiação UVB da luz solar é absorvida pela 7-desidrocolesterol presente na pele, iniciando sua conversão em pré-vitamina D3, que sofre isomerização, sendo convertida em vitamina D3. Após sua produção, a vitamina D é transportada pelo sangue por uma glicoproteína até o fígado. No fígado, a vitamina D, mediada pela enzima hepática 25-hidroxilase, é convertida em 25-hidroxicolecalciferol. Em seguida, é transportada para os rins, onde é convertida em sua forma ativa pela enzima renal 1-alfa-hidroxilase, ou 1,25-dihidroxicolecalciferol. É importante lembrar que a deficiência de vitamina D tem sido associada a uma série de condições de saúde, como osteoporose, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Normalmente, cerca de 15 a 25 minutos diários são o suficiente para a produção de vitamina D. O melhor horário para a síntese de vitamina D é também o horário que apresenta o maior risco para a pele, entre 10 horas e 16 horas. Pelo responsável físico dessa produção ser a nossos raios ultravioleta B, que são os mais danosos à pele, também eles trazem o um maior benefício. A exposição ao sol deve ser feita de forma consciente e segura, evitando-se ficar muito tempo sem protetor solar. Porém, a exposição moderada ao sol pode ajudar a melhorar o humor e reduzir o risco de doenças como diabetes e câncer. A vitamina D, produzida pela exposição solar, também é importante para a saúde dos ossos e do sistema imunológico. Ainda, a exposição solar pela manhã entre 7 e 9 horas ajuda a regular o ciclo circadiano do corpo, que é responsável por regular o sono e a vigília, além de influenciar na produção de hormônios como o cortisol. Em resumo, a exposição ao sol é importante para a nossa saúde, mas é essencial proteger a pele dos efeitos negativos dos raios solares. Para prevenir queimaduras e câncer de pele, devemos evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico, usar protetor solar e outras formas de proteção e ficar atentos a qualquer mudança na pele. Ao mesmo tempo, devemos buscar exposição moderada ao sol para aproveitar seus benefícios, como a produção endógena de vitamina D, melhorar o humor, o sono, o sistema imune e ter uma saúde boa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aprendido sobre a importância de proteger nossa pele dos raios solares e até a próxima!